As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Ainda estão em curso os trabalhos de rescaldo ao incêndio que destruiu parte da antiga Serração Manuel Freitas Lopes, hoje Madeca, nas Calçadas, em Tomar. O alerta, recorde, chegou durante a tarde desta segunda-feira, sendo que as chamas destruíram uma enorme quantidade de paletes e ainda várias instalações daquele perímetro fabril. A linha de montagem e a zona administrativa, pelo contrário, terão sobrevivido a um cenário dantesco que mobilizou cerca de 7 dezenas de operacionais e ainda um meio aéreo. Durante o combate, refira-se a lamentar ferimentos, ainda que leves, em 3 pessoas. Entretanto, a ERTE fez um ponto de situação junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou a realização de ações de rescaldo. Quanto ao futuro da empresa, a autarca refere que a situação ainda está a ser avaliada.
Ocorreram durante toda a noite trabalhos ainda para apagar o incêndio. Depois terá que ser feito o rescaldo da consolidação do rescaldo. Os proprietários da unidade estão também no local. Aquilo que está combinado fazer é os proprietários, com a ajuda de máquinas que eles têm, espalhar, digamos, aquilo que são os restos da matéria ardida para melhor poder apagar. E, portanto, aquilo que são as nossas previsões é, durante o dia, todo o dia de hoje, fazer o rescaldo do incêndio para se acabar com os possíveis pontos quentes que ainda possam existir, para que não hajam reacendimentos. Eu ontem estive com os proprietários da mesma e, portanto, vamos ter que avaliar aquilo que falámos ontem. Foi no sentido, primeiro vamos combater, fazer o combate ao incêndio, depois ter-se-á de avaliar os danos. A linha, aquilo que nos era possível dar a entender ontem, a linha de montagem, digamos, não tinha sido afetada, mas vamos ter que avaliar. E, portanto, o que ficou combinado era, depois, quando pudesse entrar em segurança em todas as instalações da unidade fabril, os proprietários fazerem uma avaliação dos danos, tendo eu colocado à disposição dos mesmos aquilo que fosse necessário por parte da Câmara, no sentido de ver se é possível retomar a atividade da empresa. Sendo certo que, mesmo sendo possível, e todos nós desejamos isso, ainda demorará algum tempo, porque houve um conjunto de infraestruturas que ficaram muito danificadas.
Nas horas difíceis, solidariedade reforçada. Assim tem acontecido no decurso das últimas horas em Tomar, com o auxílio prestado por vários municípios aos bombeiros que combateram um violento incêndio que deflagrou na antiga serração da fábrica Manuel Freitas Lopes. Durante a noite, houve assim registro para a entrega de bens alimentares e águas, um cenário confirmado por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Em declarações à ERTE, a autarca não deixou de agradecer estes gestos de pura generosidade, mas, por outro lado, apelou para que as pessoas não façam estes donativos e explicou porquê.
E já ontem tivemos um conjunto de cidadãos que apareceram no posto de comando a entregar águas e alimentos. O que nós agradecemos, sem dúvida, e os bombeiros, todos os operacionais que estão no terreno, agradecem. No entanto, eu gostaria de apelar a que não fornecessem mais bens alimentares, porque causa alguns constrangimentos. E permitam-me informar as pessoas do que é que se passa quando temos ocorrências no nosso concelho. Quando existem ocorrências, sejam eles incêndios florestais ou incêndios urbanos ou industriais, como é o caso do que está a ocorrer agora, nós temos sempre garantido alimentação, seja pequeno almoço, jantar e um reforço à meia-noite. E, portanto, a Câmara, no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios, garante alimentação a todos os bombeiros, independentemente de serem 50 ou 500 que estejam a operar. Nós entendemos a solidariedade que os cidadãos estão a ter, até porque foi visível a dureza do combate que os homens e as mulheres tiveram ontem no incêndio, e durante o dia de hoje irá continuar, mas apelávamos a que não fizessem a entrega de mais bens alimentares, porque efetivamente corre-se o risco de não chegarem aos seus destinatários, ou seja, aos bombeiros, porque efetivamente o plano está montado dentro daquilo que são os normativos nacionais dos dispositivos especiais de combate a incêndios, e esse plano tem que ser cumprido. E mais uma vez agradecer a entrega de todos os bens que foram depositados no posto de comando deste incêndio.
Foram detectadas mais 23 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 6 das quais em Tomar, 5 em Orém e Torres Novas, 4 em Alcanena e 1 em Abrantes, Constância e no Entroncamento, agora num total de 14.406 contágios desde a chegada da pandemia à região. 540 casos estão ativos. O número de altas, 13.605, não teve alteração, assim como as mortes associadas à doença, 391. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Entroncamento continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 80, seguindo-se Torres Novas com 76 e Orém com 73. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.315 infecções, 3.157 recuperações, 85 óbitos, 73 infecções ativas. Tomar, 2.715 casos, com 2.570 recuperados, 56 óbitos, 51 infecções ativas. Torres Novas, 2.249 casos, 2.108 recuperados, 65 mortes, 76 infecções ativas. Abrantes, 1.763 infectados, 1.656 estão curados, 70 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.307 infecções, 1.204 recuperados, 23 mortes, 80 infecções ativas. Alcanena, 1.162 casos, 1.077 recuperações, 41 vítimas mortais, 44 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 635 casos, 613 dos quais recuperados, 12 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, 482 infecções, 449 recuperados, 16 óbitos, 17 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 310 casos, 285 dos quais dados como curados, 9 mortes, 16 infecções ativas. Constância, 253 infecções, 244 das quais recuperadas, 4 mortes, 5 infecções ativas. Estado do Alto, com 215 casos, 204 recuperados, 5 óbitos, tem 6 infecções ativas. Há registro para uma praga de baratas na rua Gregório Lopes, em Tomar, cenário que já resultou mesmo em consideráveis prejuízos materiais para alguns residentes naquela artéria. Um desses testemunhos foi prestado à ERTE por Filomena Alexandre, moradora num dos apartamentos ali situados, que nos deu conta de uma situação que se arrasta há cerca de um ano e que já lhe custou uma placa de indução e uma máquina de café. A munícipe garantiu-nos que já reportou este cenário às autoridades competentes.
Eu, por exemplo, hoje tirei umas 7 ou 8 daquelas pequenas. Eu hoje até já fui mostrar aos senhores do saneamento. E as pequeninas, portanto, os óvulos delas, é que estragam as placas de elétricas. Tudo o que seja quente, pode ser a televisão, pode ser o micro-ondas, pode ser, no meu caso, o que já está estragado é a placa de indução. Só estou a ver quando é que tem o coisa da net também, porque também faz calor. Tudo o que faça, o que tenha calor, elas vão lá pôr os ovos. E é lá que elas depois se reproduzem. Eu à câmara fui ontem para fazer, mas mandaram preencher o papel para ir agora entregar. Fui à junta de freguesia, mandaram-me para a câmara e disseram-me que sabiam disso, mas que era para eu ir renovar, que a câmara que sabia, mas que era para eu ir lá renovar outra vez o pedido. Portanto, hoje não fui, porque fui ao registejo, também registar a ocorrência, porque me disseram que a registejo ali ao pé do Sírio diz que foi lá e que fez a desinfecção. Hoje ali já me estavam a dizer que eu podia ir para a câmara, não sei o que. Eu disse, então, mas se foram àquele prédio, porque é que não vão também tentar? Agora deixei lá os meus dados todos e do prédio, Vamos ver o que é que eles agora também me vão dizer. Isso lá vamos falar.
Um jovem de 18 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Ferreira do Zêzere por suspeitas de tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR detectaram um indivíduo a circular a pé na via pública, neste caso com comportamento suspeito, atirando mesmo uma substância para o chão. O jovem foi então abordado e revistado, tendo sido encontrado uma barra de haxixe no bolso e outra no chão, junto ao suspeito, culminando na apreensão de 10 doses de haxixe. O detido, com antecedentes pela prática do mesmo crime, foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, considera que o Governo teve uma diferença de tratamento em relação ao apoio prestado à empresa de Almar de Castelo Branco, onde garantiu a manutenção dos postos de trabalho, segundo intervenção do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Comparativamente com a realidade da Prado Carton e da Platex, empresas tomarenses que fecharam portas perante a falta de soluções no processo de insolvência. Célia Boné destacou mesmo a intervenção do Presidente da Câmara de Castelo Branco na defesa dos funcionários da Dielmar e a para tecer-se uma comparação com a atuação da autarquia na Bantina, pediu assim explicações a Anabela Freitas.
Foi pedida a insolvência da Dielmar e vimos uma intervenção muito agressiva e aguerrida do Presidente da Câmara de Castelo Branco com a intervenção do Ministro da Economia no sentido de manter os postos de trabalho daquela empresa. Entendemos que em Tomar não somos menos, nem os trabalhadores tomarenses são menos que os trabalhadores de Castelo Branco, embora a fábrica de Castelo Branco empregue 300 trabalhadores, mas para nós qualquer meia dúzia de trabalhadores é muito importante, que não vão para o desemprego, obviamente. Gostaríamos de perceber o que é que foi feito da parte do município para garantir que os trabalhadores destas duas empresas mantivessem, portanto, os seus empregos. E, portanto, tentar aqui perceber o que é que foi feito por parte do município para que haja aqui uma discrepância de tratamento, aparece-nos, não é? Uma discrepância de tratamento entre Castelo Branco e Tomar, ou entre fábricas de Castelo Branco e de Tomar, portanto, uma vez que em Tomar nos parece que não houve intervenção nem do Ministro da Economia e, portanto, sentimos-nos aqui um bocadinho discriminados.
Na resposta, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, explicou as medidas do auxílio prestado pela autarquia aos trabalhadores da Prado Carton e da Platex, assegurando que o município fez tudo o que tinha a fazer dentro das suas competências.
Fábrica do Prado. Acompanhámos desde o início os trabalhadores fazendo a articulação com Centro de Emprego e Segurança Social no sentido, porque alguns estavam com salários em atraso, e no sentido de o mais rapidamente ser deferido os seus processos. Acompanhámos várias vezes, quer à Secretaria de Estado da Economia, na altura, recordo que isto foi mandato passado e, portanto, era outro governo e, portanto, era outra estrutura orgânica. E houve a apresentação de um projeto com reuniões ocorridas na Secretaria de Estado da Economia, inclusive no NERSAN, juntámos o NERSAN ao processo no sentido de ajudar a fazer um estudo de viabilidade económica para a apresentação, para a viabilização da empresa. O que é certo é que o processo parou na banca porque, atendendo ao volume, ao investimento grande que era necessário para viabilizar a empresa, portanto a banca não atendeu que era uma operação de risco e, portanto, não financiou. Em relação à Platex, fizemos aquilo que deveríamos... É importante que as pessoas percebam que as competências do município numa questão destas têm limites. E fizemos aquilo que exatamente o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco fez e disse publicamente, que foi tentar arranjar investidores para investir na empresa. E, portanto, é conhecido, volto a referir, dois investidores interessados, numa primeira fase ambos a concorrer separadamente, numa segunda fase ponderaram aliarem-se um com o outro para poder concorrer, mas efetivamente não foi do ponto de vista das empresas que estavam a concorrer para a viabilização da Platex, não era possível assegurar um investimento tão avultado, exatamente como aconteceu com a fábrica do Prado, assegurar um investimento tão avultado e, portanto, desistiram do processo. Entre a Dielmar e a fábrica da Platex, há uma grande diferença. A Dielmar tem, por aquilo que é público, é óbvio, não é? A Dielmar tem as instalações perfeitamente licenciadas, está num espaço perfeitamente licenciado, não tem problemas junto do Ministério do Ambiente e, portanto, há ali um problema de credores. A fábrica da Platex, a juntar a todo um problema de credores, tem ainda um conjunto de outros requisitos que, de alguma forma, contribuíram também para afastar os possíveis interessados na fábrica da Platex.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Vamos agora olhar para as eleições autárquicas. Registo para a entrevista a Anabela Mota, candidata da Coligação Democrática Unitária à União de Freguesias de São João Batista e a Santa Maria dos Olivais. Entrevista com registo para algumas das propostas desta candidatura. Mais pormenores com Tiago Picoto.
Anabela Mota, candidata da Coligação Democrática Unitária à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, também conhecida como Freguesia Urbana de Tomar, veio à ERTS falar sobre a sua recandidatura às eleições que se irão realizar no presente ano. A candidata da CDU, que se candidatou também em 2017, falou com a ERTS sobre os últimos 4 anos, os trabalhos realizados e planos para o futuro caso seja eleita. Anabela Mota, que há 4 anos ficou em terceiro lugar com 8,6% dos votos, afirma que há grandes problemas que ainda não foram resolvidos. E entre estes estão a falta de dinamismo, o envelhecimento da população e a diminuição do mesmo.
Mas há grandes temas que se mantêm, em termos, se calhar, não só da freguesia, mas também do próprio concelho, não é? E quando falamos na situação do desenvolvimento, do facto de cada vez haver uma população e os tomarinhos estarem cada vez mais envelhecidos, ou seja, a população e a diminuição justamente da população no concelho de Tomar, isso mantém-se, ou seja, aquelas propostas que tínhamos em termos do desenvolvimento local, de dinamismo, por exemplo, do mercado em termos de economia local, isto tudo se mantém em atual em várias áreas, por isso algumas situações vamos manter.
Relativamente à constante diminuição da população e a falta de apoios, a candidata afirma que a Junta sozinha não consegue resolver o problema. Para Anabela Mota, a resolução começa a nível nacional e daí para os meios locais. Diz que pouco tem sido feito e que podem ser apresentadas mais formas para resolver a situação.
Agora, o que eu acredito é que devia de ser, ou seja, de baixo para cima, ou seja, a nível nacional e depois localmente. Agora, algumas coisas podem ser feitas e há freguesias que fazem, por exemplo, as famílias, o apoio a nível de material escolar, vários níveis. Quer dizer, há pequenas coisas que ainda podiam ser feitas e sim, isso acredito que sim. Agora que vai resolver esse problema assim, de uma forma assim mesmo, tipo varinha mágica, vai resolver o problema, também não acredito. Também não sou assim tão ingênua para perceber que seja assim. Agora, acho que pode fazer mais, isso acredito que sim. E em relação à naturalidade, podemos apresentar propostas na Assembleia de Freguesia no sentido de atrair mais famílias, por exemplo, para a freguesia.
Entre outros problemas apresentados por Anabela Mota estão a resolução da poluição no Nabão, dos problemas com a Tejo Ambiente, da dificuldade em certas zonas no acesso ao saneamento e a qualidade das águas. Embora o programa esteja em discussão, a candidata pela CDU apresentou também propostas que visam o crescimento da freguesia e entre elas está o desenvolvimento da zona industrial.
Uma das situações tinha a ver também com o desenvolvimento, né? E há uma situação que já há algum tempo defendemos que é relativamente à zona industrial, né? E pode ser um problema porque se nós não temos uma zona industrial que tenha a capacidade para empresas se instalar, não o farão, não é? E essa parte, houve também muitas promessas e pouco trabalho feito.
Anabela falou ainda do apoio às pequenas empresas e na importância desta matéria. Tendo em conta que estas foram as primeiras a cair com a pandemia, é de extrema importância o apoio às mesmas. Resta assim à candidata rumar às eleições, das quais espera um resultado melhor que nas anteriores.
Autárquicas 2021 estão na ERTS.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.